tentarmos recuperar os atrasos que há na execução do PRR. Foi uma das matérias que esteve em cima da mesa na conversa que tivemos hoje.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Operação Maestro, que esta semana ocupou parte da atenção dos portugueses, esteve muito concentrada nas figuras mediáticas que dirigem ou fazem parte de um alegado desvio de dinheiro de fundos europeus para proveito próprio, e pouco relevo se deu ao facto da pressa ser inimiga da perfeição. Quer isto dizer que quando o que conta é a taxa de execução, e vimos o atual governo e o próximo a dizerem coisas diferentes sobre alegados atrasos no PRR, a qualidade dos investimentos passa a ser menos importante e diminuem os mecanismos de controle para beneficiar a urgência da execução.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
O ponto de partida para este episódio foi a alegada fraude em que estão envolvidos Manuel Serrão e Júlio Magalhães, e fazemos uma curta conversa com o jornalista do Expresso que escreve nesta edição sobre esta matéria. Viva Hugo Franco, a Operação Maestro incide sobre 14 projetos no valor de quase 40 milhões de euros, mas a investigação pergunta-se se pode ser alargada a outros projetos liderados por Manuel Serrão.
É verdade, a investigação deverá ser alargada a mais projetos, 5 projetos de fundos europeus que chegaram à empresa já em 2023, projetos que rondarão os 25 milhões de euros de fundos e, portanto, é um dinheiro...
Acima daqueles 40 que já estão referenciados?
É certíssimo, acima daqueles 40 milhões que já estão referenciados, portanto, são projetos mais recentes que ainda não estavam a ser alvo da investigação, mas que serão, obviamente, e que serão alvo também do escrutínio do Ministério Público, para se perceber se foram ou não foram bem utilizados por parte de Manuel Serrão, que agora é investigado nesta grande operação da Polícia Judiciária e do Ministério Público.
Nós temos dado destaque normal a figuras que são mediáticas, como Manuel Serrão ou Júlio Magalhães, mas há suspeitas também sobre decisores políticos.
É verdade, também temos informações de que a Polícia Judiciária estará também, tem na mira pelo menos dois decisores políticos ligados à concessão de fundos europeus. Não temos nomes das pessoas, mas temos a informação credível de que se trata de facto há de facto uma suspeita sobre estes dirigentes políticos que estão ligados a estes fundos e que poderão ter facilitado o acesso aos fundos às empresas do Manuel Serrão, entre elas a Seletiva Ativa.
Como é óbvio, a suspeita de fraude e desvio não é sobre os 40 milhões, mas sobre uma parte dele. Os 40 milhões são os valores dos projetos. Como é que alegadamente era conseguido esse desvio de dinheiro, ou parte que era desviada?
Agora, depois das buscas desta terça-feira, a Polícia Judiciária vai ter de certeza mais informações através dos registros contabilísticos sobre os documentos que foram apreendidos nos computadores e também fecheiros nos telemóveis. Mas o que é certo é que há suspeitas já de há algum tempo de que Manuel Serrão forjaria contratos, faturas, projetos e, portanto, a partir desses documentos falsos teria feito com que a União Europeia financiasse aqueles projetos. E é aí que reside as dúvidas e as suspeitas da Polícia Judiciária de que esse dinheiro tenha sido mal utilizado e, inclusive, para benefício próprio, nomeadamente no alojamento num hotel de 5 estrelas no Porto, em que Manuel Serrão residiu entre 2015 e 2023, que terá sido pago, ou parte dessa estadia, paga com dinheiro dos fundos comunitários. Há suspeitas disso, volto a dizer, há suspeitas ainda. Atenção que Manuel Serrão ainda não é arguído, neste momento ainda está...
Não há nenhum arguído, não é?
Não,
no final da semana não há nenhum arguído.
Não há nenhum arguído, poderão vir a ser constituídos arguídos e depois de serem interrogados pelo Ministério Público em breve, como nós temos essa informação. O que é certo é que atualmente não é, neste momento é uma pessoa de interesse, como se costuma dizer, e é o Ministério Público suspeita que esta pessoa, Manuel Serrão, seja o cérebro deste esquema, desta fraude, ou desta alegada fraude.
ele o maestro, no fim de contas, é isso?
É ele o maestro. Ou será ele o maestro?
Deixa-me perguntar-te se tu estavas há pouco a falar sobre forjar trabalhos, significa que podem ter sido faturados trabalhos que não foram realizados, pergunto, e se isso significa também que algumas das empresas que foram criadas podem não ter tido atividade para além disto ou não terem atividade.
Existem essas suspeitas, tal e qual como referiste, de trabalhos, de projetos que não existiram, de projetos que só existem no papel, e também as empresas no universo do Manuel Serrão, também há empresas que se suspeita que tenham só existido no papel apenas para servir de plataforma para vir a receber esse dinheiro.
Isso significa que há várias empresas, foi criado uma espécie de linha de empresas para o dinheiro ser escondido, é isso, não?
Será essa a suspeita do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sim, portanto, e até daí aparecerem outros nomes aqui no caso, como o Júlio Magalhães, o jornalista, e Nuno Mangas, que está ligado à Compete de 2030, e portanto serão essas pessoas que agora são alvos de interesse da Polícia Judiciária para se perceberem qual foi o papel delas neste grande processo. É preciso referizar que esta terça-feira a operação da Polícia Judiciária e do Ministério Público teve mais de 200 investigadores em ação e, portanto, são mais investigadores, mais operacionais do que, por exemplo, na grande operação da Madeira, que nos recordamos que também envolveu 200 de inspectores.
De uma operação que investiga eventuais fraudes com a utilização de fundos comunitários em projetos que totalizam quase 40 milhões de euros, mais investigações que se podem seguir sobre outros projetos que envolvem o mesmo empresário e valem 25 milhões de euros, voltamos à velha pergunta. É uma inevitabilidade dar tanta importância à taxa de execução e tão pouco relevo aos mecanismos de controle? Vamos falar com o vice-presidente da Associação Frente Cívica. Viva João Paulo Batalha, a obsessão que se vê agora com o PRR, por exemplo, de gastar o máximo de fundos europeus disponíveis, acaba, pergunto, por ser um incentivo à fraude, no sentido em que nos preocupamos sempre mais com a taxa de execução do que com a boa utilização do dinheiro disponível?
Eu acho que esse é o pecado original. Nós vimos o próprio Presidente da República obsessivamente a medir as taxas de execução do PRR e agora o novo Primeiro-Ministro indigitado em Bruxelas a prometer a Ursula von der Leyen a boa execução e a grande execução do PRR. E, portanto, isto cria um incentivo perverso de gastar o máximo de dinheiro independentemente de vermos se ele está a ser bem gasto, aliviando nos controlos a riscos de fraude, de duplo financiamento, de conflitos de interesses na atribuição e gestão deste dinheiro, para os quais o Ministério Público tem alertado sistematicamente, e portanto o tom que é dado pelos responsáveis políticos é o pior possível, que é vamos gastar o dinheiro, seja lá como for, sem verdadeiramente pensarmos de que forma é que isto está a ajudar ou não está a ajudar a economia, de que forma é que estamos a desenvolver o país, ou se estamos apenas a alimentar uma economia da fraude.
Olhando para a recente Operação Maestro, ela comprova, como exemplo, que no que diz respeito à fraude com fundos europeus, o problema não é o dinheiro ser destinado ao Estado ou a empresas privadas ou a instituições como associações empresariais ou sindicatos, é um mal geral o modo como lidamos com este dinheiro.
Eu acho que é um mal geral, aliás, desde o início da adesão de Portugal à CEE, nós tivemos dois casos muito semelhantes, o caso UGT e o caso Amorim com verbas do Fundo Social Europeu para Formação Profissional, e eram casos com imensas semelhanças que decorreram em paralelo e incluíam quer um dos principais grupos empresariais do país, quer uma das principais centrais sindicais. E, portanto, não é uma questão que tenha uma explicação ideológica se são as empresas ou se são os sindicatos ou se são associações sem fins lucrativos. Esta obsessão com gastar dinheiro com poucos controlos e sem verificarmos verdadeiramente qual é o impacto para o país criou uma economia de acesso a fundos europeus e essa economia tem tentáculos empresariais como sindicais, como de supostas associações que na verdade servem para os seus responsáveis ganharem bem a vida e portanto é uma forma, o problema está na forma como nós encaramos este dinheiro para beneficiar circuitos fechados de proximidade entre beneficiários e decisores políticos.
E sempre que isto acontece, neste caso também, se houver culpa formada, Bruxelas quererá o dinheiro de volta. Isso significa que serão os próprios a ter que devolver com o dinheiro que tiverem, ou acabará por ser o Estado, igual, os contribuintes?
Há aqui um grande risco. Inicialmente, nos primeiros processos que nasceram nos anos 80, havia uma espécie de consenso entre o poder político, o poder empresarial e até o poder judicial para evitar condenações, porque isso implicava ter que devolver dinheiro à Europa. Agora, Bruxelas faz as suas próprias auditorias e se acha que o dinheiro foi efetivamente mal empregue, acaba por exigir a devolução desses valores. Isso pode cair sobre os beneficiários finais, e portanto Bruxelas pode ir aos beneficiários finais e exigir a devolução do dinheiro, mas se isso se revelar difícil ou impossível, vai fazer essa exigência ao Estado português. E portanto, se chegarmos a uma situação em que não há condenações, ou pode nem sequer chegar a haver acusações, e não há responsabilização aqui em Portugal pelo mau uso de fundos europeus, os beneficiários podem não ter que pagar nada, mas depois Bruxelas vem pedir ao Estado português que reponha dinheiro que considere ter sido mal aplicado ou mal entregue. E aí, evidentemente, o risco é que os abusos fiquem impunes e que acabe o contribuinte a pagar a fatura por aquilo que o sistema judicial, e antes do sistema judicial, os mecanismos administrativos e os responsáveis políticos não souberam nem prevenir, nem depois punir e reparar.
Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, a informação de que Montenegro tem plano para evitar Parlamento. A estratégia do governo da AD é decidir por decreto e esperar que seja a oposição a forçar discussões na Assembleia da República. Cosmético-erexia, moda do TikTok, preocupa médicos. Dermatologistas alertam para uso de cremes anti-envelhecimento por crianças. Isto comporta riscos para a saúde física e mental. A reforma do Estado estará no último Conselho de Ministros, que contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.